Boa tarde, Sr. Deputado João Oliveira. Pode-nos dizer se está a ouvir bem o som ambiente?
Estou a ouvir muito bem, sim, senhor. Estou a ouvir muito bem. Também me conseguem ouvir a mim?
Perfeitamente, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito bem. São 14 horas, hora de marcação da nossa reunião. Neste momento temos presente os senhores deputados Francisco Oliveira do PS na sala e pelo Skype o senhor deputado João Oliveira e o senhor deputado José Manuel Pureza. Significa, portanto, que estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Ainda assim, permitam-me um pequeno compasso de espera para saber se, entretanto, temos novas participações. O Sr. Deputado André Coelho Lima, sabe alguma coisa dele? Bom, eu vou tentando poder avançar alguma coisa. João Oliveira e o Sr. Deputado José Manuel Pureza, estão-me a ouvir bem, hein?
Muito bem, Sr. Presidente.
Obrigadíssimo. Então, para o ponto 1, ou para enquadrar o que temos que decidir quanto ao ponto 1, gostaria de começar por referir que os processos relativamente à questão das moradas, que abarcam situações relativas, salvo erro, a 9 senhores deputados em exercício, já foi, num determinado momento, complementarmente solicitado ao Ministério Público, como titular da ação penal, que se pronunciasse sobre a possível existência de fortes indícios relativamente a cada um dos casos. A resposta já foi dada e já foi naturalmente distribuída ao Senhor Deputado Relator, que é o Senhor Deputado João Oliveira. Complementarmente ou paralelamente a esta matéria, surgiu, entretanto, e é um ponto que temos também para refletir hoje, um pedido de elementos sobre os quais já me vou debruçar um pouco mais em pormenor. No entanto, a mim me parece que para que o Parlamento se pronuncie sobre o levantamento da imunidade pedida relativamente aos casos dos processos já referidos, a questão do pedido de elementos não é entrave, qualquer que seja a nossa resposta, não é entrave ao desenvolvimento da matéria. E, nesse sentido, pergunto ao Senhor Deputado Relator, que é o Senhor Deputado João Oliveira, se, em primeiro lugar, partilha deste ponto de vista de que já dispõe de todos os elementos necessários para efeitos da elaboração do seu parecer, dos seus pareceres, e se a sua resposta for concordante com este meu ponto de vista, saber se poderia
Por mim, disponho,
avançar
estou
alguma data
na
possível
disposição.
Para a apresentação dos ditos.
Ser discutidos e votados para a semana.
Como? Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Por mim, disponho e os relatórios podem ser apresentados e discutidos na próxima semana.
Portanto, como nós iremos marcar uma reunião da Comissão para a próxima segunda-feira, significa
cada
isso...
para dia 7?
Sim. Significa isso que podemos levar esta matéria para essa reunião?
Sim.
Muito bem. Então, este é o primeiro ponto sobre o qual acertamos. Concentremos-nos então na questão dos pedidos de alimentos, uma vez que eles não vão, qualquer que seja a evolução deste ponto, condicionar a apresentação dos parceiros. Os pedidos de alimentos referem-se a cada um dos deputados que têm o processo para pedir levantamento da imunidade e a mais dois ex-deputados que neste momento deixaram, ou já deixaram antes, ou deixaram recentemente o exercício de funções. E, portanto, significa que há pedidos de recolha de elementos relativamente a 9 mais 2, sendo que os dois, como referi, não são deputados nesta altura. Bom, os pedidos de elementos reporta-se a que a um pedido a que a Assembleia da República satisfizesse o seguinte: apurar o valor que potencialmente deveria ter auferido o deputado em causa, caso tivesse declarado residir na morada em que se encontra a investigação. Assim, por via hierárquica, através de tal, 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 tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência, solicitando, Vossa Excelência, ao Presidente da Assembleia, solicitando que, relativamente ao deputado em causa, seja pelos serviços da Assembleia da República calculado o valor que teria auferido a título de ajudas de custo e despesas de deslocação, caso tivesse declarado como morada de residência, morada que está sob investigação. Este, portanto, o pedido. Ou seja, um pedido para que os serviços da Assembleia indicassem qual seria a despesa efetiva de ajudas de custo e deslocações atribuídas aos deputados se a residência declarada tivesse sido aquela que, não tendo sido declarada, está também em equação em cada um dos processos correspondentes. Quais são as questões que eu julgo ser de colocar à vossa consideração? Primeira questão, que já aqui foi referida na reunião anterior: saber se a Assembleia pode responder com objetividade suficiente, construindo um documento alternativo aos documentos atualmente existentes, relativamente a uma morada que efetivamente não foi declarada pelos deputados no respectivo registro. E, portanto, verdadeiramente o pedido não é um pedido dirigido a elementos disponíveis no Parlamento relativamente a um deputado, mas um pedido à construção de uma hipótese, caso o deputado tivesse declarado uma determinada residência que não declarou. Perante este pedido, o que me parece possível, e é isto que eu peço aos senhores deputados que façam o favor de se pronunciar, seria de, nesta fase, solicitarmos aos serviços da Assembleia alguma coisa como o seguinte: que indicasse, objetivamente, as normas legais e regulamentares aplicáveis à indicação das moradas que tivessem estado em vigor no decurso da 13ª legislatura, na legislatura anterior à atual. A mesma coisa relativamente a enquadramento legal e regulamentar, relativamente à legislatura em curso. Depois, uma outra pergunta, ou uma outra questão, no sentido de os serviços competentes poderem indicar se de alguma forma estabeleceram alguma orientação aos deputados relativamente à recomendação específica sobre critérios de indicação de morada. E, finalmente, e questão mais sensível, se os serviços têm condições para dar uma resposta objetiva ao pedido, identificando um cálculo que fosse realmente verdadeiro, garantindo que esse cálculo refletia montantes devidos em função da morada efetiva de cada deputado ao longo do período em causa. Coisa que, por antecipação, me parece difícil de ter uma resposta objetiva. Mas a questão que eu colocaria seria também esta.
Sr. Presidente, não consegui perceber essa última parte.
Esta última parte era no sentido de perguntar aos serviços se eles teriam condições para dar uma resposta objetiva ao pedido do tal cálculo, com a garantia de que essa resposta refletia montantes em função da morada efetiva que o deputado tenha tido durante o ciclo correspondente. Ou seja, explicando de outra maneira, a meu ver não bastaria que os serviços pusessem a fazer um cálculo ficcional, porque ao mesmo tempo esse cálculo só terá objetividade bastante, digo eu, se, ao mesmo tempo, se pudesse determinar que ele correspondia à morada efetiva do deputado no período correspondente. Porque, se não corresponder, é um cálculo baseado numa ficção que não sabemos se assenta em alguma realidade provável ou não provável. E, como tal, seria em função das respostas que os serviços dessem a estas quatro questões que esta comissão, no final, avaliaria que tipo de resposta acabaria por dar ao pedido do Ministério Público. Portanto, a minha sugestão era esta formulação que acabei de referir ser colocada aos serviços nos termos que também acabei de indicar. Mas há uma outra questão complementar, independentemente do que se pensar sobre esta, que é a de saber que tratamento dar aos pedidos relativamente a duas pessoas que já não são deputadas neste momento. Em certa altura, confrontado com uma questão anterior de pedidos, esta comissão foi do entendimento, devo dizer, contra o meu ponto de vista, que quando se tratava de deputados que já não exerciam funções, a Comissão já não tinha que se pronunciar e remetia diretamente para os serviços pronunciá-los nos termos que entendesse. Ora, parece-me de toda a evidência que o tipo de resposta que seja dada para o caso dos deputados que estão em funções nesta situação deve ser exatamente a mesma que seja dada às duas pessoas que não são deputadas neste momento e que, pelo facto de não serem, como estão a ser averiguadas relativamente a procedimentos tal e qual idênticos aos que estão em funções, não devem deixar de ter uma resposta que seja igual para todos. E, portanto, a minha questão é saber se querem distinguir entre os deputados que estão em funções e os deputados que não estão, ou se devemos tratar de forma idêntica todos os pedidos solicitados relativamente aos 9+2. São, portanto, estes os pontos que estão em equação e, obviamente, não deixará de estar em equação, se for esse o vosso entendimento, que a pergunta que o pedido do Ministério Público, tal e qual, vá para os serviços responderem, tal e qual também o pedido esteja feito. Essa também, obviamente, é uma possibilidade que a Comissão terá que equacionar qual deva ser a solução que prefere. Creio ter podido estabelecer os parâmetros do problema e, evidentemente, agora peço aos senhores deputados o favor de se pronunciarem.
Senhor Presidente.
Ora, eu julguei ouvir a voz do Sr. Deputado André Coelho Lima.
Isso mesmo.
Então faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhor Presidente, queria lhe dizer que, tendo sido clara a exposição que fez, ela é também complexa relativamente às respostas que temos que dar. E por isso quero lhe dar de uma forma, até, enfim, antes até das outras intervenções, dizer-lhe o seguinte, já na última reunião, coisa que me pareceu relativamente consensual, manifestei que a postura do Parlamento deve ser naturalmente, como tem sido em vários casos, a de cooperação com as investigações. No entanto, a circunstância de ter dito isso, o que quero reforçar, não pode obviar a preocupação que temos todos que ter de não prejudicar colegas nossos ou ex-colegas nossos que estejam a ser objeto destas investigações. Ou seja, nós temos o mesmo dever de os não beneficiar que temos de os não prejudicar. E isto, respondendo mais em concreto, parece que o Parlamento deve poder responder em concreto os valores relativos às moradas em que estão registados os deputados, porque tem meios para isso e porque efetuou esses pagamentos, e não deve responder às moradas ficcionais, pelo menos sem que elas sejam concretamente fornecidas pelo Ministério Público. Ou seja, o limite da boa colaboração do Parlamento, que reforço, deve existir, é responder a coisas concretas e não ficcionais. Não podemos permitir que sejamos nós...
Deputado André Coelho Lima, posso interrompê-lo?
Pode, por favor.
É para clarificar o seguinte. Evidentemente que em cada um dos pedidos que está feito... Eu não citei moradas em concreto para não estar a individualizar. Cada um dos pedidos que está a ser feito identifica uma morada relativamente à qual pede o cálculo, ou seja, identifica uma morada em concreto. O que ocorre é que essa morada em concreto identificada no pedido é uma morada que o deputado nunca declarou como sendo a sua morada efetiva. Mas que está uma morada realmente indicada, isso está na investigação e no pedido.
Então aí já é diferente.
Pois.
Então aí já não sou tão veemente no que estava a dizer, não é? Porque assim, claro que continua a ser ficcional, mas já está fornecida a morada, porque senão não se podia fazer os cálculos. E vamos a ver. Aí no fundo, enfim, a única resposta que temos que dar é ou enviar de facto o valor dos cálculos, se fosse essa a morada, ficcionando, ou dizer a forma de cálculo, que são 36 cêntimos por quilómetro, salvo erro, e depois, naturalmente, que o Ministério Público faça o seu próprio cálculo. Aí a diferença já é menor, penso eu.
Certo. Em todo o caso, o problema difícil que eu acho que nós temos que enfrentar, seja qual for a resposta que lhe demos, peço desculpa ao Sr. Deputado João Oliveira, já lhe vou dar a palavra a seguir, é a de... assumir ou não, mas temos que enfrentar a questão, a meu ver, se uma resposta dada pela Assembleia sobre uma morada não declarada pelo deputado não é fornecer um elemento, supostamente, de prova, sem ao mesmo tempo a Assembleia ter condições de garantir que essa tenha sido a morada efetiva do deputado durante o período correspondente. E por isso eu ter colocado a questão de perguntar aos serviços se eles tinham forma de dar um aval sobre se a esse cálculo correspondia a garantia de que ele refletia uma situação de efetividade de residência. Porque se os serviços disserem, tem aqui um cálculo, mas não garantimos nada que isso tenha correspondido à morada do deputado, naturalmente que depois isso implicaria a modulação do tipo de resposta a dar ao Ministério Público, digo eu. Enquanto o Sr. Deputado André Coelho Lima pode continuar a refletir sobre o problema, dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que não vale a pena nós embrulharmos, digamos assim, em teoria ou em hipóteses abstratas, aquilo que na prática é relativamente objetivo. Ou nós queremos que a Assembleia da República dê a resposta ao pedido do Ministério Público, ou não queremos. E, portanto, se quisermos que os serviços da Assembleia da República deem a resposta ao Ministério Público, só temos uma coisa a fazer, que é remeter para os serviços aquilo que foi pedido pelo Ministério Público, e os serviços farão exatamente isso. Cada um dos parceiros tem, cada um dos pedidos, de cada um dos processos relativos a cada um dos senhores deputados tem duas moradas indicadas. Aquela que foi indicada por cada um dos senhores deputados e uma outra que o Ministério Público pressupõe que seja que tenha sido efetivamente a morada efetiva de cada um, a residência efetiva de cada um daqueles senhores deputados. O pedido que é feito é que se faça o cálculo relativamente às ajudas de custo que teriam sido recebidas. Eu chamo a atenção que as contas não são tão simples de fazer como estava a fazer o senhor deputado André Coelho Lima. Porque não basta saber se é 36 cêntimos por quilómetro ou não. É preciso saber quantas semanas é que houve deslocações, quais foram as formas dessas deslocações, se são ou não deslocações diárias em função de ser uma residência na área metropolitana de Lisboa, ou se contam como duas deslocações semanais, no caso dos senhores deputados que residem fora da área metropolitana de Lisboa. Portanto, há vários elementos aqui que nós não sabemos, que nós não temos, que nós não sabemos, e que só os serviços da Assembleia da República é que sabem, porque consultando o histórico de cada um dos senhores deputados, conseguem saber quantos dias de ajudas de custo é que foram processadas em cada mês e quanto é que teriam oferido se a residência de referência fosse uma, diferente daquela que está indicada como tendo sido a que foi utilizada para fazer o processamento das ajudas de custo. A condição que o Sr. Presidente adiantou no último aspecto, que há pouco não tinha percebido, na prática significa que não haverá resposta nenhuma.
Ó Sr. Deputado João Oliveira.
O que isso significa é que tenham que ser os serviços da Assembleia da República a dizer que aquela residência sobre a qual está a ser feito aquele pedido não corresponde à residência efetiva que o deputado indicou e, portanto, se não correspondendo à residência efetiva, não há cálculo nenhum a fazer pelos serviços da Assembleia da República. Portanto, não me parece que isso seja uma coisa adequada, nem me parece que isso corresponda a um critério de respeito pelo pedido que nos é feito pelo Ministério Público que nós devemos considerar. Há um outro elemento que eu já na reunião passada tinha adiantado e que acho que é importante termos em consideração nesta reflexão, que é a circunstância de os elementos que estão a ser pedidos poderem ser obtidos por via de um depoimento que possa ser solicitado a funcionários da Assembleia da República que eventualmente tenham processado o pagamento das ajudas de custo e que eventualmente possam ser chamados novamente a depor, caso não tenham sido ainda, ser chamados novamente a depor. Eu não me parece que nós devamos colocar os funcionários da Assembleia da República nessa situação quando há um pedido institucional feito à Assembleia da República para que essa informação seja prestada. Concluindo, o que entendo é o seguinte. Sobre cada um dos senhores deputados há elementos suficientes para que os serviços da Assembleia da República saibam exatamente aquilo que está a ser pedido. Julgo que não é preciso haver clarificação rigorosamente nenhuma sobre isso. Parece-me, por uma questão não apenas de respeito institucional na relação que temos que ter com as autoridades judiciárias, seja o Ministério Público, seja o juiz de instrução, e por uma questão também de economia processual, parece-me que era mais, e até por uma questão de consideração de que o interesse de cada um dos senhores deputados visados é que se apure a verdade, parece-me que devíamos procurar que esta questão fosse resolvida o mais depressa possível. E, portanto, remetendo rapidamente para os serviços o pedido que foi feito por parte do Ministério Público, pedindo que os serviços calculem, em função daquela residência e em função dos elementos que foram indicados por cada um dos senhores deputados e ex-deputados, relativamente às deslocações que terão feito naquelas circunstâncias, que os serviços da Assembleia da República apliquem as regras que então estavam em vigor em função de uma outra residência que não aquela sobre a qual foram calculadas aquelas ajudas de custo. E a partir daí que se remetam esses elementos ao Ministério Público.
O Sr. Deputado João Oliveira, antes de dar a palavra agora a quem é pedir, está a pedir o Sr. Deputado José Manuel Pureza, deixem-me chamar-vos a atenção para o seguinte. Se um deputado indicou uma residência no ciclo eleitoral pelo qual foi eleito, e não indicou uma residência mais próxima da Assembleia, pela razão que ele lá saberá, os serviços nunca poderão fazer o tal cálculo garantido, porque este deputado, a partir do momento em que indicou uma residência do círculo eleitoral, fora do sítio onde está a Assembleia, nunca terá pedido, porque não era necessário, a possibilidade de ajuda de custo ou da despesa de deslocação para quem reside fora do ciclo pelo qual foi eleito e, portanto, nunca saberemos quanto é que efetivamente esse deputado teria gasto à Assembleia se tivesse declarado a morada mais próxima e quantas vezes teria então a necessidade de atuar o outro pedido que nunca atuou e, portanto, os serviços da Assembleia nunca poderão responder a isso. E é por isso que eu disse na minha intervenção inicial. É muito difícil que a Assembleia possa garantir a objetividade da resposta àquela pergunta, porque nunca saberá fazer um cálculo com pressupostos factuais corretos. Há aqui uma enorme margem de indeterminação possível na resposta.
Sr. Presidente, dá-me licença.
Dou, claro que dou.
Eu não estou seguro que seja inteiramente assim.
Então?
E não estou seguro que seja inteiramente assim por dois motivos. Primeiro, porque havendo trabalhos parlamentares em que os senhores deputados tenham participado, a única diferença de cálculo que há a fazer é entre a deslocação de um deputado que reside na área metropolitana de Lisboa para a participação naqueles trabalhos parlamentares, face ao cálculo da ajuda de custo que corresponde à deslocação semanal, com uma viagem de ida e uma viagem de volta, da residência que teria sido a alternativa. Em relação à questão das deslocações para trabalho político no círculo eleitoral, a indicação é exatamente a mesma, ainda que a base de cálculo seja diferente. Porque, no caso dos deputados que residem nos círculos pelos quais foram eleitos, há a percepção de um abono correspondente à deslocação entre a capital do distrito e cada um dos concelhos onde se desenvolveu esse trabalho político que foi indicado. No caso da morada ter sido dada na área metropolitana de Lisboa, há o cálculo da deslocação entre o local da residência e a capital do distrito. É apenas uma questão de métrica, porque as referências que são necessárias para fazer esses cálculos estão lá todas. Estão indicações que foram dadas do trabalho político desenvolvido no distrito, estão as indicações das atividades na Assembleia da República em que os deputados participaram. E, portanto, na verdade, os elementos estarão lá todos no processo da divisão administrativa e financeira. A única coisa que é preciso fazer é, de facto, um trabalho que não é pequeno, que é de aplicar regras diferentes à mesma realidade objetiva, com uma única alteração, que é o local da morada que está indicado. Tudo o resto, os serviços da Assembleia da República terão nos registros, de certeza, para fazerem esses cálculos. E, portanto, eu não me parece que haja dificuldades de obter esses elementos sem necessidade de especulação. Aquilo que, eventualmente, não possa ser calculado porque não foi declarado, naturalmente não foi declarado, não foi recebido e, portanto, não tem sido recebido, não há qualquer elemento de dúvida sobre isso.
Ó Sr. Deputado João Oliveira, com o devido respeito, os senhores deputados dirão o que entenderem, acho que isto é uma ficção e até a sua tentativa de explicação demonstrará como é uma ficção pura e eu tenho muita apreensão sobre trabalharmos em ficção pura. Depois quero fazer uma outra observação. Se a cada pedido do Ministério Público nós respondemos sempre sim por respeito institucional, não estamos cá a fazer nada porque a primeira questão que eu acho que nós devemos é um respeito institucional a nós próprios. E a maneira como entendermos o respeito institucional a nós próprios, assim valorizar ou não o respeito institucional que temos pelas outras instituições. O problema é se para ter respeito institucional pelos outros não o temos suficientemente por nós. Mas este é um ponto de vista estritamente pessoal. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
A única garantia que temos de assegurar o respeito institucional é garantirmos o respeito institucional para a Assembleia da República, que esclarecendo a verdade que há a esclarecer para que nada ensombre.
Deputado, na medida do possível. Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Sim, muito obrigado. Eu queria intervir rapidamente, porque agora às 14h30 começa o plenário e eu, como estou de turno como vice-presidente, tenho receio que depois o Sr. Presidente possa necessitar da minha colaboração e, portanto, vou ser muito breve. Faltam-me aqui alguns elementos de informação que o deputado João Oliveira tem justamente na medida em que tem estado particularmente debruçado sobre a construção do relatório e que o Sr. Presidente também tem em função da atenção que tem dedicado a este assunto enquanto Presidente. Mas eu ainda assim sou levado a crer que, se eu percebo bem, o que está em jogo é um pedido por parte do Ministério Público de que os serviços forneçam um cálculo das remunerações em matéria de ajudas de custo e de despesas de locação que corresponderia a uma morada que o Ministério Público indica. Pronto, é isto que está em jogo e percebemos todos o raciocínio, evidentemente, mas creio que é isto que está em jogo. Ora bem, eu suponho que há aqui, quando nos preocupamos com a questão da base objetiva, bom, a base objetiva, creio eu, é a resposta a esta questão. O quanto é que caberia, em matéria de despesas de locação e de ajudas de custo, se a morada indicada tivesse sido X? Pronto, isso creio eu que tem uma base de objetividade bastante razoável. Fico, apesar de tudo, com a noção de que, para lá desta base objetiva, há, eventualmente, elementos variáveis que tenham a ver com, digamos, aquilo que decorreria, em termos concretos, para aquele deputado ou para aquele ex-deputado, se a sua morada indicada tivesse sido aquela X que o Ministério Público refere. E, portanto, se assim for, se eu estiver a raciocinar bem, então, nessa altura, o que me parece é que a resposta que, não os serviços, mas, enfim, a Assembleia enquanto instituição, a resposta que vier a dar ao Ministério Público deve explicitar que, além destes cálculos aritméticos simples, não é, há, eventualmente, outros elementos a ponderar, e creio que faremos bem em prestar esse esclarecimento ao Ministério Público, se este raciocínio que eu estou a fazer estiver certo. E depois há uma coisa, e creio que é isso que creio que também é isso que o Presidente Jorge Lacão tem como preocupação, que é, em nenhum momento deve, o que quer que, qualquer que seja a dose de verdade que isto tenha, mas em nenhum momento deve a Assembleia dar como assente que a morada X, indicada pelo Ministério Público, é correta. Isso é o raciocínio do Ministério Público e nós não temos rigorosamente nada que interferir enquanto instituição nesse cálculo por parte, digamos, nesse raciocínio do Ministério Público. Terá razão, seguramente, pode não ter, eventualmente, noutros casos. E, portanto, o que eu sublinharia é que, na resposta, se deve, com elegância, mas com clareza, indicar que estamos a responder a um pedido e que, portanto, a resposta ao pedido é X, mas que isso em nada envolve... A redação tem que ser fina, mas isso em nada envolve a anuência por parte da Assembleia a que a morada verdadeira era X. Pronto, e portanto eu com isso acho que estaríamos a contribuir. Poderia agora, digamos, aprofundar um bocadinho mais as coisas e peço desculpa de não o poder fazer e de não poder ficar a ouvir as vossas reflexões que são de grande importância para eu próprio compor o meu raciocínio, mas pelas razões que já indiquei tenho mesmo que sair.
Creio que devo pedir aos senhores deputados do PS e do PSD o favor de voltarem ao tema. Sr. Deputado Pedro Delgado Borges já pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, fazendo aqui a soma, isto é, o exercício abstrato de comparação, verifica-se que ele, de facto, é bastante mais complexo do que até foi indiciado até agora. Permitam-me desenvolver. Porque, por um lado, temos uma questão que se prende com as ajudas de custo, que é a deslocação. A indicação no círculo ou fora do círculo implica uma percepção diária de 23 ou de 69 euros. Primeira diferença. Depois, os 0,36 cêntimos por quilómetro implica, de facto, uma diferença ao nível do cálculo da deslocação, meramente em quilómetros, mas, acima de tudo, implica uma diferença em que uma se processa diariamente e outra se processa duas vezes por semana. O que, obviamente, pressuporia cruzamento adicional com a natureza de trabalhos parlamentares e, obviamente, perceber quantos trabalhos parlamentares houve na semana por oposição a quantos trabalhos parlamentares ou se houve semana de trabalhos parlamentares. Porque uma questão é haver um dia de trabalhos parlamentares que pressuponha um deputado do Círculo da Grande Lisboa, ou melhor, da Grande Lisboa, o processamento de uma ida e volta, que é também o que se processa uma ida e volta, caso haja apenas um dia de trabalho parlamentar para outro deputado que, eventualmente, resida no Conselho, sei lá, de Santarém, em que a questão já se coloca de forma diferente. Portanto, segundo elemento de diferenciação. Terceiro, caso, eventualmente, a morada identificada pelo Ministério Público seja uma morada noutro círculo eleitoral, coloca-se a questão já focada, do eleito estar num círculo diferente daquele para o qual for eleito e, por essa razão, ter direito, requerendo ao valor de deslocação duas vezes por dia e de volta. Ao que acresce, porque na altura vigorava, a possibilidade de também requerer ajuda de custo para esta deslocação, que também existia e que também era suscetível de ser requerida, não apenas quilómetros. Portanto, quarta diferença. E quinta, as próprias despesas no círculo eleitoral, dependendo de um cálculo diferenciado de círculo eleitoral para círculo eleitoral, que tem em conta a média de quilómetros para a capital do distrito, e portanto, se um deputado tem residência num local ou noutro, ou num círculo ou noutro, o local até lá chegar, obviamente, também é diferente em função desta realidade. Ou seja, o círculo eleitoral, obviamente, é sempre o mesmo, é sempre estático e, portanto, o valor é o mesmo. O chegar até lá é que potencialmente é variável. Portanto, só aqui temos 5 elementos. Todos eles dependentes de uma aferição caso a caso, circunstanciada de hipotéticas situações em que houve deslocação ao círculo, porque a questão aqui é qual? Vai-se fazer a verificação se o deputado em concreto foi ao seu círculo eleitoral no contexto de uma determinada semana para o processar, ou vai-se processar em abstrato se eventualmente quisesse fazer a deslocação o máximo de vezes que pudesse fazer e, portanto, era um cálculo da soma global. Portanto, manifestamente, por muito que se possa fazer o exercício, que se pudesse fazer um exercício abstrato, há tantas variáveis e tantas conformações que a linearidade que foi apresentada, eu acho manifestamente que não existe. No fundo, estamos a criar uma ficção jurídica. Não é uma ficção jurídica, estamos a ficcionar em cima de uma hipotética verificação de factos que não temos como comprovar perante um cenário de mera especulação. E, portanto, efetivamente, a sugestão do Sr. Presidente é que parece, num primeiro momento, mais em linha com a razoabilidade até do exercício e daquilo que é pedido. E quanto ao ponto da responsabilidade, ou melhor, do respeito institucional, também se diga de passagem que a administração pública, e aqui a Assembleia é requerida não como administração pública, mas a entidade pública, não é um auxiliar da investigação no sentido da produção autónoma de documentos de investigação adicional. Apesar de tudo, uma coisa é solicitação de elementos, coisa distinta, apesar de tudo, é cálculos, ficcionar, extrapolar, etc, etc, que é bem diferente.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira e depois eu vou ler outra vez, vou ler mesmo a sugestão que inicialmente fiz de maneira verbalizada para tentar ver se nos conseguimos aproximar de um resultado. Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, era só para acrescentar aqui uma questão. Na eventualidade, e portanto eu fiquei com a ideia de que a anterior legislatura não tinha registro que os seus deputados fossem ou não fossem ao seu local. E portanto, como tem hoje em dia, nós temos aquela folha, o formulário, e com esse formulário conseguimos definir e declarar, por nossa honra, que fomos ou não fomos três vezes, duas vezes. Agora, acontece, no caso... Exatamente. No caso de um deputado que viva, por exemplo, em Lisboa, mas que foi eleito por um ciclo eleitoral, por exemplo, do Algarve, e que se desloca ao Algarve para fazer trabalho político, tem direito, efetivamente, às ajudas de custo e aos quilómetros. Quantas vezes é que o fez? Não há registro. E, portanto, tudo isto é relativamente difícil de conseguir apurar. E, portanto, é só para trazer aqui mais alguns dados para a confusão, mas, de facto, conseguir apurar estes valores em caso a caso, sabendo exatamente aos serviços, podendo confirmar que o Sr. Deputado foi quatro vezes ao Algarve, foi três vezes, foi duas vezes nesse mês, ou não foi nenhuma, é relativamente difícil. E, portanto, estar a dar um valor, que é um valor, que eu diria, semanal de diferença, que é um valor objetivo, multiplicado pelas vezes ou pelas semanas, pode trazer aqui uma situação extremamente delicada e, portanto, dar uma perspectiva até de um valor perfeitamente irrazoável e que não é o calculado. E, portanto, presumo que a solução que o Sr. Presidente aqui apresentou, devidamente burilada, seria a melhor para tentarmos saber isso efetivamente e com alguma certeza quais os valores que possam eventualmente estar em causa. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Coelho Lima, quer pronunciar-se agora ou acha que eu posso apresentar?
Queria.
Quer?
Queria, por favor.
Faz favor, então.
Sim, por favor.
Faz favor.
Então, a intervenção do Sr. Deputado José Manuel Pureza resume sensivelmente aquilo que penso e aquilo que quis dizer. Sem prejuízo disso, as intervenções agora dos senhores deputados Pedro Agado Alves e Francisco Oliveira, sem prejuízo de ter dito antes, mas até nomeadamente esta última tornou mais clara esta questão que, confesso, não estava clara para mim. Ou seja, a partida é linear a deslocação para o sítio A e para o sítio B. Ela, com o preço por quilómetro e mais as outras variáveis que haja que ter em consideração, ela é alcançável. O problema é que o deputado teria direito a outros valores, não é, que provavelmente não reivindicou, não é, o que esbateria, digamos assim, a diferença, tornaria a diferença menor do que aquilo que ela pode aparecer se apenas pusermos a diferença entre quilómetros. Ou seja, voltando ao que disse inicialmente, nós temos o dever de não beneficiar, como temos idêntico dever, aliás até superior, de não prejudicar os deputados. E aqui poderemos estar efetivamente a prejudicá-los. Ou seja, em primeiro lugar, e até numa das perguntas que o Sr. Presidente fez, acho que de forma nenhuma os serviços responderem tout court, porque, ainda que de boa fé, podem estar a prejudicar o deputado na sua defesa ou a prejudicá-lo na investigação que o Ministério Público está a fazer, sem consciência que o estão a fazer. Portanto, a questão, a resposta que os serviços preparem tem sempre que ter trazida, que ser trazida ao conhecimento da Comissão. Isso para mim é linear, porque de facto podemos estar a prejudicá-los, eles podem estar a ser prejudicados, sem consciência sequer de que isso está a ser feito. Agora, sempre lhes disse, isto é um pequeno parênteses que responde a uma das questões colocadas, tomo agora maior consciência, confesso, e enfim, e nem para mim próprio tenho essa consciência, que eu apenas digo às vezes que venho a Lisboa e que vou e não estou cá preocupado se faço locações de trabalho político ou não faço, nem sei, nem sabia disso, mas independentemente de eu saber ou não, a verdade é que um deputado morar, se alegadamente morasse ou tivesse que registar como morada uma diferente daquela que concedeu, teria também direito a outras coisas que entretanto não solicitou, o que significa que a diferença seria menor. Portanto, estamos aqui a falar da liquidação, a expressão processual, não é? Da liquidação do montante pelo qual o deputado poderá ou não ter cometido o crime A ou o crime B. E a liquidação compete, de facto, à investigação criminal. E esta liquidação é, objetivamente, muito mais complexa do que à primeira vista pode parecer, até ao próprio Ministério Público, que admite que esteja também de boa fé a pedir-nos estes dados, não apenas para não ter trabalho, mas apenas para nós os concedermos com maior grau de fidedignidade. A verdade é que há um conjunto de fatores que têm naturalmente que ser tidos em ponderação. Fatores esses dos quais me parece que o Ministério Público deve ser informado, porque de facto a liquidação da diferença de valores se reveste de muito maior complexidade do que aquilo que à primeira vista nos pode parecer até a nós, quanto mais ao Ministério Público.
O Sr. Deputado João Oliveira voltou a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, vou ter a pedir a palavra porque acho que nós devíamos mesmo abster-nos, estar a fazer exercícios teóricos que não têm adesão à realidade. O exemplo que o Sr. Deputado Francisco Oliveira acabou de dar é um exemplo talvez mais flagrante disso. Porque se há situação que nem hipoteticamente se verifica, é precisamente aquela que o Sr. Deputado Francisco Oliveira aludiu. Porque os deputados, nas circunstâncias que o Sr. Deputado Francisco Oliveira referiu, são aqueles que obrigatoriamente fazem as declarações, de outra forma não receberiam as ajudas de custo. E, portanto, eu acho que não vale a pena nós estarmos a perder muito tempo com hipóteses desligadas dos processos que em causa estão a ser tratados. Quer em relação aos deputados, quer em relação aos ex-deputados, a situação em concreto só pode ser verificada pelos serviços da Assembleia da República, porque só os serviços da Assembleia da República é que têm os registros individuais daquilo que podia justificar a percepção de ajudas de custo. Só os serviços da Assembleia da República é que têm essa informação. Não é uma questão de liquidação, como o Sr. Deputado André Coelho Lima agora referia. É uma questão dos elementos objetivos. Quais foram as atividades parlamentares que justificam a deslocação? Quais foram as deslocações dos deputados aos respectivos círculos eleitorais, independentemente do sítio onde residem? Essa informação objetiva é a informação que só a Assembleia da República é que tem. Não é possível fazer-se cálculos em abstrato, porque as situações em concreto têm que ser vistas em função especificamente da realidade que aconteceu. E, portanto, só a Divisão Administrativa e Financeira é que tem o registro das atividades parlamentares em que os seus deputados participaram, que justificam as deslocações, independentemente de saber se justificam duas viagens, uma de ida e outra de volta, em função da residência fora da área metropolitana de Lisboa, ou se justificam uma ajuda de custo diária em função de cada dia que durante essa semana teve atividades parlamentares. Portanto, independentemente dos critérios, independentemente do montante que resulta da consideração de uma morada ou de outra, a realidade objetiva do número de dias que em cada semana houve atividades parlamentares e da presença ou não dos senhores deputados nessas atividades parlamentares, isso são dados objetivos que só os serviços da Assembleia da República é que têm. Aquilo a que os serviços da Assembleia da República não conseguirem responder é porque não aconteceu. Aquilo em que não houver declaração dos senhores deputados é porque não aconteceu. E, portanto, não tendo havido declaração, não tendo acontecido, não houve declaração, não houve pagamento, Não tendo havido pagamento, também não há nada por que reclamar. E, portanto, eu acho que é escusado nós perdermos tempo com hipóteses teóricas que não podem ter constatação prática. Há uma realidade objetiva que resulta dos dados que a Divisão Administrativa Financeira da Assembleia da República tem e a partir dos quais é possível fazer o cálculo, até um determinado limite, naturalmente, é possível fazer o cálculo daquilo que está a ser pedido pelo Ministério Público. Pronto, e é isto que tem que ser feito, em função daqueles dados. Porque os dados que justificaram o recebimento de determinadas ajudas de custo são os mesmos dados que vão ser utilizados para calcular o valor dessas ajudas de custo a partir da consideração de uma morada diferente. E eu julgo que é importantíssimo que a Assembleia da República possa pôr rapidamente para trás das costas estes processos. Porque quanto mais tempo estes processos andarem a arrastar-se, quanto mais tempo demorar a verificação da verdade daquilo que aconteceu relativamente a cada uma das pessoas em causa, mais tempo a Assembleia da República estará sob suspeita. E, portanto, quanto mais rapidamente a verdade for reposta, não apenas no interesse dos senhores deputados, mas também no interesse da Assembleia da República, melhor.
Eu volto a sublinhar um ponto. Nós devemos usar o tempo que precisarmos de usar para tomar uma decisão consciente. Se é muito, se é pouco, não sei, mas há de ser o tempo que for necessário. Relativamente ao ponto de se considerar que é possível dar uma resposta objetiva quando o pedido é valor que teria oferido a título de ajudas de custo e despesas de deslocação, caso tivesse declarado a morada da residência fora do sítio próximo de Lisboa, ao contrário, na residência perto de Lisboa, como é que a Assembleia poderá saber, se tivesse feito essa declaração, quantas vezes pediria ou deixaria de pedir o subsídio e o abono para deslocações para o ciclo eleitoral? A Assembleia não pode imaginar quantas vezes o deputado exerceria ou deixaria de exercer essa prerrogativa, porque não sabe qual seria a conduta do deputado em concreto. Como, aliás, começa por não saber qual era a residência efetiva do deputado naquelas datas. Verdadeiramente não sabe nada sobre isso. Esse é que é o ponto. Não sabe nada sobre isso. E, portanto, a resposta que der, supostamente objetiva, é uma ficção. Sr. Deputado Francisco Oliveira, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Deputado João Oliveira, eu devo dizer que concordo e discordo. Concordo que, de facto, a Assembleia deveria, com a maior brevidade, tentar resolver a situação. Para todos nós seria ótimo, mas já verificámos das dificuldades. Agora, há um pequeno pormenor que eu também soube, não tinha ideia, porque sou desta legislatura, que na anterior legislatura os pagamentos eram feitos automaticamente. Portanto, não há registro de pagamentos feitos a cada um dos senhores deputados, nem das deslocações ou não deslocações. Os pagamentos eram feitos automaticamente. E, como tal, não se sabe se esse deputado que reside em Lisboa, por exemplo, e que se desloca ao Algarve ou se desloca a Bragança, o fez 4 vezes no mês, ou se fez 2 vezes, ou se não fez. E, portanto, essa situação, neste momento, é difícil aos serviços poder, efetivamente, dar uma resposta concreta, porque o registro começou a ser feito só nesta legislatura. E é nesse sentido que não parece ser objetiva a resposta dada ou a dar ao Ministério Público. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o deputado João Almeida.
Sr. Presidente, eu, como sabe, pedi sempre escusa nesta matéria e vou procurar não quebrar a escusa. Eu não utilizarei, nem posso utilizar, obviamente, nada do que ouvi nesta reunião para nenhum efeito, mas também não ignorando que ouvi, não usando nenhum dos dados, eu pedia que tudo aquilo que for decidido em relação a esta matéria seja comunicado a todos os deputados em causa. Porque eu acho que eu ouvi aqui coisas de uma gravidade extrema relativamente ao processo. Como digo, não me vou pronunciar mais sobre isso, mas acho que qualquer deputado visado tem direito a saber o que é que a Assembleia está a fazer no âmbito de um processo em que é visado. Porque a própria Assembleia pode estar a ser parcial, e parece-me bastante que está, a ser parcial nesta matéria, e os deputados têm direito de se defender contra a Assembleia também.
O deputado João Oliveira voltou a pedir a palavra.
Sim, voltei a pedir a palavra só para dizer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira que isso não é verdade. Aquilo que era processado automaticamente anteriormente já continua a ser processado automaticamente. Aquilo que dependia de declaração continua a precisar de declaração. Portanto, nas anteriores legislaturas, as deslocações que só eram pagas em função de serem feitas e de serem comunicadas à Assembleia da República continuam a sê-lo neste momento. Só se refere aos deputados que residem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a este ponto, eu acho que, se fizermos arqueologia, que não é assim muita arqueologia, é só a história contemporânea, desta revisão na legislatura anterior, chegamos à seguinte conclusão.
Há um trabalho aspecto... político e o ressarcimento e o recebimento
há um aspecto...
da bônus e juros custos do trabalho político...
Há um aspecto em que o processamento... Há aspectos
não é pago. Aquilo que não foi declarado não foi pago, nem sequer releva para o caso.
Ora bem.
Sr. Deputado João Oliveira, pode deixar falar agora ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves?
Recapitulando os vários elementos que compunham a teia complexa de abonos e ajudas de custo existentes, a realidade é muito diferente. Em relação às ajudas de custo diárias, elas correspondem ao dia de trabalho parlamentar, ou seja, presença do deputado na Assembleia da República e correspondente dia adicional para vinda e para ida nos casos dos deputados residentes fora da Grande Lisboa. Este, a diferença entre a residência ser na Grande Lisboa ou fora dela, é entre 23 € de per diem ou 69 €. Aqui há um processamento automático. Enfim, aqui neste pode dizer, de facto, é dividir por 3 ou é multiplicar por 3. Porque aqui a questão cinge-se apenas com o registro de presenças do deputado nos trabalhos parlamentares. A partir do momento em que saímos deste, a questão de facto torna-se complexa e não há registro. Ou seja, se o deputado tinha residência na área da Grande Lisboa, efetivamente também é automático o processamento quando há deslocações, porque ele se presume ser diário e, consequentemente, tem a ver com as vindas ao Parlamento. Portanto, também se processa automaticamente. No entanto, na outra, nos 0,36 aplicáveis semanalmente duas vezes para a deslocação à residência, efetivamente na legislatura anterior, na alteração introduzida ao Estatuto dos Deputados e que levou à aprovação de uma nova resolução sobre esta matéria, introduziu-se o princípio de que o pagamento só teria lugar caso houvesse declaração que a deslocação se tinha realizado. E, portanto, aqui houve, de facto, uma modificação e não há registro para trás nenhum da parte dos serviços da Assembleia da República de quando é que o deputado se deslocou ao seu círculo, ou ao local, ou à morada hipotética que está a ser colocada em cima da mesa, ou não. Porque, de facto, é uma obrigação que só existe desde 2019. Mas se continuarmos, e aqui depois entramos na tal dupla hipoteticidade, é o problema do deputado que eventualmente é colocado num círculo diferente pelo qual foi eleito, em relação aos quais só haveria processamento das deslocações ao círculo eleitoral, só existe, e hoje ainda é o regime, se for requerido. Ora bem, labora-se aqui num contexto de uma hipoteticidade de uma outra morada. E, portanto, uma hipoteticidade de uma outra morada é que também se teria que ficcionar que, eventualmente, quando é que o deputado foi ao círculo para esta finalidade, onde obviamente não há registro nenhum. E porquê é que não há registro? Porque a morada registada não era aquela, logo, consequentemente, a Assembleia não tinha que registar porque o processamento tinha outra estrutura e outra realidade e, portanto, obviamente não pode haver registro desta matéria. Para além de que, como o Sr. Deputado Francisco Oliveira referiu, ou não sei se alguém referiu, há ainda um outro problema. A conta que o Ministério Público pede que se faça é, para o período sob investigação, de tantos a tantos, façam aí a conta completa. Mas temos indícios que demonstrem, da parte do Ministério Público, que todo o período que eles estão a indicar, eventualmente a morada efetiva que alegam que era a morada em causa, efetivamente era a morada em causa. Porque basta imaginar a situação de que, assumamos por um instante a benefício da discussão, que um senhor deputado efetivamente estava com morada efetiva num sítio equivocado, descontando todo o resto da discussão. Mas assumamos que isto aconteceu por 2 meses. Vamos fazer um cálculo para um mandato de uma legislatura de 4 anos para dar um cálculo gigantesco de um valor de uma potencial discrepância que na realidade pode ter acontecido ao contrário, até porque uma das circunstâncias relatadas até era a inversa, que até tínhamos circunstâncias de uma senhora deputada que estava numa morada que a prejudicava em termos da conta. Também estão a pedir a conta ao contrário. É que efetivamente há circunstâncias que, com os dados que se pede, é um convite a uma especulação e um pedido aos serviços fazer uma especulação com dados que os serviços não dispõem de quem o está a solicitar, sem ter o perfil completo da malha, que todos sabemos que era muito complexa e que mudou precisamente por ser muito complexa, e eu nem acrescentei aqui a possibilidade adicional que também havia de requerer ajudas de custo para os dias de trabalho no círculo pelo deputado que não estava lá, que ainda é mais outra, que não se trata apenas dos quilómetros para ir ao círculo 2 vezes por mês, mas também do per diem respectivo a essa deslocação, quando ocorresse, que podia ser requerida. E que obviamente não era requerida porque não tinha a necessidade de o fazer, porque a sua estrutura de deslocação era outra.
Senhores deputados, eu propus-me há pouco ler-vos um texto para colocar à vossa consideração e possível deliberação. Eu vou ler o texto. Face ao pedido de elementos solicitado pelo Ministério Público, no âmbito de vários processos em curso, relativamente à identificação da morada efetiva de alguns deputados, solicita-se aos competentes serviços da Assembleia da República as seguintes informações e esclarecimentos. 1. Identificação das regras legais e regulamentares aplicáveis à identificação pelos deputados das suas moradas para efeitos de percepção de abonos no âmbito da 13ª Legislatura. 2.
identificação das regras legais e regulamentares aplicáveis à identificação pelos deputados das suas moradas para efeitos de percepção de abonos no âmbito da 14ª legislatura em curso. 3. Informação sobre se a generalidade dos deputados foi indicada em qualquer das fases referidas alguma orientação ou recomendação específicas sobre critérios de indicação de morada. 4. Informação sobre se, em face do pedido formulado pelo Ministério Público, formulação de cálculo de despesa relativo à morada de deputado, referenciada pela autoridade judiciária, mas não referida pelo deputado no seu registro. É possível, aos serviços, identificar um cálculo objetivo dos encargos financeiros de cada situação, que de cada situação teriam decorrido, com a garantia de que esse cálculo refletiria, na realidade, os montantes devidos em função da morada efetiva de cada deputado ao longo do período em causa. Se o Sr. Deputado João Oliveira tiver razão e achar que os serviços têm todas as condições objetivas para responder a isto, vão responder objetivamente de acordo com aquilo que o Sr. Deputado João Oliveira considera que é possível fazer e até desejável. Se, na verdade, não tiver esta condição, como outros senhores deputados aqui estão a considerar que não terão, os serviços terão que responder também nesse sentido e nós cá estaremos para avaliar os efeitos de uma resposta ou de outra. E é por isso que eu acho que esta deveria ser a questão colocada neste momento aos serviços da Assembleia para, em função das respostas, fazermos a ponderação seguinte. Pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre o texto que acabei de ler ou se querem até propor que ele não seja votado, se tiverem uma posição completamente diferente desta, ou se aceitam que ele seja votado. Alguém quer pronunciar-se?
Eu queria propor uma alternativa.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Quero propor uma alternativa, que é perguntar da República se é possível responder a este pedido dirigido e remeter o pedido, tal como ele chegou.
Mais alguém quer pronunciar-se? Senhores deputados, temos aqui duas alternativas. A do Senhor Deputado João Oliveira é globalmente diversa daquela que eu propus. E, portanto, teremos que votar as duas, porque ou uma ou outra. Certo? O Senhor Deputado André Coelho Lima continua a seguir-nos? Sr. Deputado André Coelho Lima.
Continuo, sim.
Ah, muito bem. Então estamos de acordo em pôr à votação a proposta A.
Podemos votar, deixe-me dizer aqui só então uma coisa muito breve. Podemos votar, sem problema algum, embora seja habitual, e é para isso que servem estas reuniões, que procuremos consensualizar, enfim, perspectivas. E parece-me que elas não são tão diferentes quanto isso, até porque, se bem que aquilo que manifesta o Sr. Deputado João Oliveira a todos nos preocupa, ou seja, que a Assembleia responda rapidamente, e aliás até acho que deve preocupar em primeira instância aos visados, não é? Que o assunto se resolva o mais breve possível, ou mais brevemente possível, a verdade é que também, enfim, não podemos fazer com que esse nosso estado de alma, que é de todos, não é? Que é do Parlamento e que é dos visados, possa, de alguma forma, os prejudicar ainda, volto a dizer, que sem intenção de qualquer dos envolvidos. Portanto, a intenção manifestada na proposta alternativa do deputado João Oliveira é uma intenção de remeter para os serviços se consideram habilitados a responder à notificação do Ministério Público. E eu volto a dizer que aqui temos o risco de os serviços poderem não apreciar devidamente a questão Ou seja, e dizer assim, bem, nós estamos habilitados, no fundo vão dar uma resposta técnica, não é? E dizer que sim, senhora, nós fazemos o que nos mandam, não é? E, portanto, se nos pedem que nós façamos as contas, pois nós fazemos o melhor que soubermos. E, mais uma vez, poderem não estar a ver. Permitam-me aqui, não é um anglicismo, é mesmo um sonho inglês, não estar a ver a big picture e poderem estar com isso a prejudicar os deputados. Portanto, parece-me aí que o texto que nos sugere o Sr. Presidente é mais concreto, não é? Relativamente à identificação dos problemas que podem existir. E acho que isso que é útil, porque volto a dizer, a intenção é a mesma, a intenção de todos, quer me parecer, é exatamente a mesma. E já temos aqui experiência suficiente e conhecimento pessoal de todos envolvidos suficiente para perceber que ninguém tem aqui o ímpeto ou o ânimo De prejudicar quem quer que seja. Isso é muito claro. Agora, se a intenção é a mesma, parece-me que o texto do Sr. Presidente é um texto, eu diria, que alerta mais para as questões que podem não estar a ser devidamente ponderadas pelos serviços e que têm manifestamente que o ser, porque senão podem estar a prejudicar os envolvidos. E nós isso também temos o dever absoluto de não fazer.
Senhores deputados, então, alguém mais deseja pronunciar-se neste momento? Vamos pôr à votação.
É só reiterar que não participarei na votação.
Vamos pôr à votação. Vou pôr à votação o texto apresentado pelo Sr. Deputado João Oliveira. Os deputados que votam...
Senhor Presidente, se me permite, é um ponto de ordem, sugerindo que pusesse à votação o texto que o Sr. Presidente propôs. Que, no fundo, é o primeiro que nos foi apresentado.
É que, se for aprovado, isso considerará prejudicado o Sr. Deputado João Oliveira.
Naturalmente que não desconheço isso.
Então, vamos pôr à votação o texto que eu propus. Senhores Deputados, depois de acabar a sessão de sorrisos, vamos criar condições para a votação. Os senhores deputados que votam favoravelmente o texto que há pouco propus, fazem o favor de levantar a mão ou de o declarar pelo Skype.
PSD vota a favor.
O texto tem... quem vota contra?
O PCP.
O texto foi aprovado com os votos favoráveis do PS e do PSD, voto contra do PCP, não participação por razões de envolvimento pessoal do seu deputado João Almeida e ausência do Bloco de Esquerda. E do PAN.
Presidente,
Sr. Deputado João Oliveira, consideramos o seu texto prejudicado.
Exatamente. A proposta que eu fiz considera-se prejudicada, portanto não precisa de ser votada, e faço questão que esta referência fique registada na suma.
Claro, muito bem. Agora há as questões a resolver. Uma, os senhores deputados que foram visados, que são, acabam por ser visados, claro, por estes pedidos de elementos, devem ser já informados que este pedido foi apresentado para se pronunciar querendo?
Quanto a mim, sem dúvida.
Sem dúvida.
Também,
sem dúvida para todos. Portanto, notificaremos todos os senhores deputados para se pronunciar querendo sobre este pedido. Finalmente, nomeamos relator já para depois observar o conjunto das respostas do pedido, das respostas e da resposta dos serviços, ou aguardamos melhor oportunidade para esse efeito? Sr. Deputado João Oliveira, Francisco Oliveira.
Eu acho que seria preferível aguardar pela resposta dos serviços e depois verificar, até porque pode não haver necessidade de fazer relatório.
Senhores deputados, aceita esta sugestão do Sr. Deputado Francisco Oliveira. Vamos informar os senhores deputados nos termos que costuma fazer-se. Vamos substar na designação do relator e vamos enviar estes elementos, esta formulação, ao senhor secretário-geral da Assembleia da República, com conhecimento ao gabinete do senhor presidente da Assembleia, aguardando naturalmente as suas respostas. Por outro lado, para quem possa não ter estado presente no início, com a aquiescência do senhor deputado João Oliveira, marcaremos para um dos primeiros pontos da ordem de trabalhos da próxima semana, dia 7, a apreciação dos pareceres relativos
ao levantamento das imunidades, porque, apesar de tudo, a resposta a estas perguntas, destes pedidos de elementos, em si mesmo não condicionam o desenvolvimento do processo. Senhor Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, desculpe, sobre a condução dos trabalhos e relativamente à marcação da próxima reunião. Dia 7 é uma segunda-feira, normalmente é dia de trabalho político, ou neste caso concreto, é possível fazer a marcação da reunião?
É porque esta semana é muito sui generis.
Ok. Pronto, é só uma questão.
E como há feriados.
É só um esclarecimento. Muito obrigado.
A segunda-feira ficou definida para a Conferência de Líderes como dia de reunião de comissões. Excepcionalmente. Ora, isto significa o seguinte, que nós teremos para... antes de falarmos dos trabalhos da próxima semana, temos então uma súmula número 37 para aprovar. Vou pô-la à votação, se alguém não quiser pronunciar sobre ela. Creio que não. Súmula número 37. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade dos presentes. Portanto, voltando à programação dos trabalhos para a próxima semana, será na segunda-feira. Terá uns pareceres da responsabilidade do Sr. Deputado João Oliveira sobre esta questão das moradas. Terá o agendamento na especialidade dos três pacotes de diplomas que já estão nessa fase de especialidade. Portanto, o que se reporta à revisão das incompatibilidades por causa das associações profissionais do desporto, a matéria relativamente à alteração do Estatuto dos Deputados na matéria da suspensão, e as declarações das filiações ou ligações a organizações e associações discretas serão também agendados para essa próxima segunda-feira. Eventualmente será também agendado a matéria relativamente a uma petição que está pendente na Comissão. E há ainda outros processos. Será também agendado um parecer relativo a um senhor deputado também de levantamento de imunidade, é um parecer da autoria do senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, que já foi apresentado. Teremos, portanto, uma agenda extensa nessa próxima reunião do dia 7. Nada mais havendo, então, a declarar por hoje. Muito obrigado a todos. Estão encerrados os trabalhos.
Até já, boa tarde.
Boa tarde.